Café com Notícias, destaque para entrevista. Presença ao vivo em nosso programa, médico veterinário da Cotrifred, Júnior Severiano, para falarmos sobre importante assunto. Doutor Júnior, satisfação tê-lo aqui.
Bom dia, Hélio. Bom dia, Fran, o Gimilac, a todos do estúdio. É uma satisfação para a gente estar, mais uma vez, vindo falar com o nosso associado, com a população em geral.
Quando o tempo registra esses calores intensos e abafamento, para a produção do gado, muitos problemas certamente devem advir. Um que preocupa é a incidência do carrapato. Vamos falar sobre esse assunto que muitas vezes passa despercebido, mas para o nosso amigo produtor de leite, que tem bacia leiteira e também o produtor de carne com gado de corte, sabe o que isso significa.
É verdade, Hélio, a gente queria aproveitar até deixar registrado, né, o nosso apoio aos produtores de leite que tiveram se manifestando na última semana, na última quarta-feira, a qual a gente participou. A gente sabe da dificuldade do produtor de leite, sabe o que vem enfrentando. Então a gente queria deixar o nosso abraço e o nosso apoio, que a Cotrifred sempre é parceira desse produtor. Seu Hélio, falando nas temperaturas que agora começam a se levar, um calor que surgiu de forma meio abrupta, meio abafado demais. O gado de leite, principalmente, já sofre no estresse térmico do aumento de calor, com a queda de produção, né? As vacas que estão fechadas nos galpões, nos compostos, nos freestyle, elas têm um melhor controle de carrapato, porque é difícil a entrada do parasita. Mas 90% das nossas propriedades são leite a pasto. Então, um inimigo do leite a pasto é o carrapato. Como nós estávamos conversando aqui antes, né, a infestação de carrapato ela começa a surgir nos meses úmidos e quentes. Começa a esquentar, começa a surgir carrapato. Então, de setembro, abril, maio, vai ser os meses de infestação do carrapato. No mês de dezembro, abril, maio ali, é o pior índice, é a pior época de controle do carrapato, é onde o pecuarista, o produtor de leite, tem problema e começa a se preocupar.
Este carrapato, ele se localiza num ponto que ninguém esperava encontrá-lo, que é na própria pastagem.
Exatamente. Se olha assim, se a gente fosse mensurar, né, nas propriedades leiteiras nossas, os prejuízos com carrapato, em estudos realizados no Brasil, eles chegam a 3 bilhões. Tanto com descarte de animal, quanto com perca de produção, né? Como a gente sabe que o carrapato é o vetor transmissor da tristeza parasitária, né? O amarelão, que o produtor conhece também, né? E se a gente fosse botar na ponta de uma caneta, uma fêmea do carrapato, que é aquele maior, a fêmea, a gorda, aquela engurgitada, ela suga 13 ml de sangue dia. Isso, uma fêmea infestada com 100 carrapatos, com 100 fêmeas de carrapatos, que é a fêmea grande, que é o carrapato grande, ela acaba tendo uma queda de produção de 890 ml de litro de leite dia. E no gado de corte, no ano há uma perca de 75 kg de peso vivo ano, pelo parasitismo do carrapato. Logicamente, esses animais parasitados com 100, 1000 carrapatos, é apenas 5% da infestação do carrapato que tem na propriedade e está no animal. Então, se tu tiver uma porcentagem grande de carrapato no animal, tu vai ter uma porcentagem grande, muito maior, de carrapato na pastagem.
Bom, se temos a incidência do carrapato, tem também estudos que fazem com que ele seja dizimado, ou pelo menos diminuído na sua quantidade. Na própria lavoura, tem alguma medida para aproveitar, acabar com ele no nascedouro?
O carrapato, o que acontece? Aquela fêmea que está no animal parasitando, quando ela desce para fazer a postura, ela vai botar de 3 a 4 mil ovos que vão virar larva, que vão subir para a pontinha da pastagem, esperando um animal passar. Como esse inverno a gente não teve geada, uma ou duas geadas, fraca até, né, pode-se dizer assim, não se houve um controle dessas larvas pela geada, porque a geada acaba que ela queima uma parte dessas larvas. E como a gente não teve frio, não teve geada, esse ano agora, essa estação que nós estamos entrando, primavera, verão, vai ser um desafio enorme, enorme. O que que a gente busca? No início, animais que estão muito infestados, a gente faz um controle para a queda desses carrapatos, pensando na sanidade do animal, para não dar uma tristeza parasitária. Muitos produtos eles agem da seguinte forma: animal muito infestado, cai uma porcentagem de carrapato, né? Só que o ciclo não vai ter se quebrado ainda, né? Então a gente faz um controle estratégico. Alguns princípios ativos dos carrapaticidas, puron, tanto pulverização, se a gente passa eles, não vai cair totalmente os carrapatos, mas vai prejudicar a fêmea. Então essa fêmea que vai descer
corta
o ciclo. A fêmea vai fazer sua postura lá, 3 mil ovos, 2 mil vão ser inférteis. Então a gente já começa a controlar o ciclo no pasto, né? Então é uma estratégia que a gente adota, mas assim, em propriedades que tem um desafio muito grande, não é com um manejo que se resolve. Às vezes a gente já pegou propriedade de corte que princípio nenhum mais funcionava, medicamento nenhum mais derrubava. O que que a gente fez? Num primeiro momento a gente fez um teste biocarrapaticida, né? Para ver que o carrapato daquela propriedade é daquela propriedade. Da propriedade do seu L é outro carrapato. Vai ter exposição a outros princípios ativos. Aí nessa propriedade a gente fez um teste biocarrapaticida, viu? Não, esse carrapato é sensível a XX produto. Entramos com o tratamento. Em 7 dias nós repetimos o tratamento. Em 14 dias nós repetimos. Limpou o gado. Nos 21 dias a gente entrou com o controle estratégico. Porque aquela fêmea que estava no pasto lá, que era larva, que aí ia subir do boi, vira linfa, se reproduz, vira fêmea adulta. Aquela larva que estava no pasto, que subiu no boi, ela já subiu, já se contaminou com o princípio ativo que vai fazer ela ser infértil. E aí a gente quebra esse ciclo. Porque o ciclo no animal é 21 dias. A fêmea sobe, se reproduz, começa a sugar sangue. Então a gente, se for calcular 13 ml de sangue dia, uma fêmea do carrapato sugando 21 dias, é muita coisa que perde, né?
A aplicação de algum produto na lavoura não resolve?
Não resolve, senhor, não resolve. Por quê? Quando o carrapato está lá na pastagem, ele é larva, né? E a larva, ela tem... Todo parasita tem uma capacidade de se defender, né? E ele tem uma dupla cutícula. Então, tu pode passar o que for, tanto que os produtores, assim, bah, os animais estão com o carrapato miúdo, não consigo derrubar. E esse carrapato miúdo é a forma imatura do carrapato. E o antiparasitário não entra na carcaça dele, vamos dizer assim. Ele não entra.
Protegido.
Não
mata. Ele é protegido pela natureza.
Exatamente.
Bom, é interessante, então, que se traga agora, para concluirmos esse importante assunto, o que diria o senhor para que o agricultor, em caso de problemas dessa natureza, que medidas imediatas tomar?
Seu Hélio, a gente sempre orienta que o pessoal venha até a Cotrifred, conversa, que a gente, junto com o Pedro, junto com o Giovanni, a gente sempre conversa algumas estratégias, porque eu geralmente não estou todo dia no balcão ali, né, para ajudar. Mas a gente tem umas estratégias que já deixamos meio que montada, com algumas perguntas fundamentais, faz isso, faz aquilo, para a gente conseguir... No início, dar um segmento no trabalho para auxiliar o produtor. Porque o que, que a gente... Assim, o carrapato causa anemia, né? Sugando sangue, o animal está perdendo sangue, fica uma anemia crônica. Então, aí a gente vê lá na frente, esse animal não desenvolve, não converte, não tem conversão alimentar. Mas era um animal que, quando jovem, foi infestado por carrapato, que acabou com a vida produtiva dele, né?
Mas a cooperativa Cotrifred tem sua equipe profissional, você tem acompanhado, e é interessante que nesses casos acompanhe in loco para ver a situação de cada propriedade.
Isso, a gente procura sempre fazer uma visita, né, para ver como essa propriedade...
Qual é o estágio?
Qual é o estágio, qual é a realidade, porque o pessoal... a gente faz rotação de pastagem, ok, a rotação de pastagem é excelente, se a pastagem estiver baixa, controla um pouco. Mas existem estudos que mostram que fêmeas, que larvas viáveis e carrapatos ficam na pastagem até 240 dias. Então é um absurdo que fica.
Aguardando a chegada do animal para se alocar.
Só quando passou uma vaca, um boi ali,
se encostou,
eles vão subir. E vão iniciar todo o ciclo de novo, e daí a gente se perde. porque a gente viu que os animais estão limpos, que o pasto está baixo, não tem nada. Aí quando cai lá, esse carrapato está infectado com babésia anaplasma, que causa a tristeza. Ele subiu, o animal não tem imunidade, não tem exposição nenhuma. Se tu larga um animal numa pastagem nova, dentro de 6, 7 dias ele já está com tristeza. Então é um prejuízo, é tratamento quando não se recupera animais, porque a tristeza parasitária mata. Então a prevenção nesse caso, a quebra do ciclo, é o melhor caminho para todas as propriedades, tanto de leite como de corte.
E o olho do dono é fundamental, que verifique seus animais constantemente.
Exatamente, porque nessa época, como eu até te comentei aqui antes do programa, alguns animais, numa sexta-feira eu recorri aos animais, tinham zero carrapato. Dois dias depois, eles já estavam cobertos de carrapato. Então, eram larvas que estavam na pastagem, esperando a umidade, esperando o calor para eclodir e subir nos animais. E foi o que aconteceu. Aí a gente já entra com o controle de novo, controle estratégico, para entrar verão adiante seguro e com o ciclo destruído.
E pela quantidade de sangue que eles sugam por dia, o crescimento é imediato.
O crescimento é absurdo, é absurdo. Em 21 dias, você calcula 100 fêmeas, colocando 3 mil a 4 mil ovos por dia. Como é que
fica a situação da propriedade?
Fica a situação? Mas a gente fica à disposição, né, seu Hélio, para todo produtor que queira conversar um pouco sobre carrapato, aí, que a gente tem uma experiência grande, tanto em gado de corte como leite. Queira conversar, que nos procure, que nos mande mensagem, que a gente conversa também bastante por WhatsApp com os produtores, que às vezes não precisa vir até a cooperativa, mas a gente está aí para ajudar e tentar resolver os problemas de todas as propriedades.
Preocupação do produtor é a preocupação mesma da Cotrifred.
Da Cotrifred, exatamente, porque como a gente sempre fala, né, o produtor indo bem, a Cotrifred vai bem, né? É um sinergismo, nós dependemos deles e eles dependem de nós para a resolução de alguns problemas, né?
Júnior Severino, muito obrigado pela sua presença aqui.
Muito obrigado, seu Hélio, e agradeço mais uma vez a oportunidade de vir aqui. É sempre uma satisfação, uma alegria poder falar com vocês e com o nosso produtor rural.
Fica extenso já o convite para que novos assuntos pertinentes à agricultura, fica você convidado a nos alertar para vir aqui conversar com o nosso produtor rural. Conversamos com o médico veterinário da Cotrifred, Júnior Severiano, aqui de Iraí.
Esta entrevista você confere em nosso site radiomarabá.com.br.